2 horas e 1 minuto.
No ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre os animais. O Brasil tem 30 milhões de animais abandonados, segundo a Organização Mundial de Saúde. Além de refletir o descaso da população e do poder público com o bem-estar de seres vivos, esse abandono também pode causar a proliferação de doenças. Para conversar sobre esse tema, recebemos a ativista pelos direitos dos animais, Vilma Brantes, advogada do Instituto Cosmos, especialista em direito ambiental. E o Instituto Cosmos, ele desenvolve projetos de proteção ao meio ambiente e de educação ambiental. Boa tarde, Vilma, muito obrigado pela sua presença.
Boa tarde, Joel, um prazer estar aqui. Boa tarde, ouvintes, né, da rádio. E o assunto realmente é muito importante. O caso dos animais abandonados, ele é grave pelo seguinte: na hora de adotar um animal, ele é bonitinho, filhotinho de gatinho, de cachorro, ele é bonitinho. Só que esse animal, com o tempo, ele cresce, né? E às vezes é adotado por uma criança ou por um jovem que casa, vai embora, né? E deixa o animal, às vezes o animal foge de casa e às vezes a família, quem ficou com esse animal não tem condições de cuidar. E existe, sim, o crime ambiental de soltura de animais inadequadamente, né? As pessoas querem ficar livres do problema, acaba abandonando o animal. E quando esse animal está na rua, ele começa a se multiplicar, né?
Você, ouvinte, pode participar do nosso programa pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
O projeto Viva a Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia. Não é ele.
Vamos ver agora a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Ontem, 1º de dezembro, foi o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Embaixadores da UNAIDS pedem solidariedade às pessoas com HIV. Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
Os embaixadores da boa vontade do UNAIDS lançaram esta segunda-feira um comunicado conjunto pedindo solidariedade às pessoas que vivem com HIV. A iniciativa foi para marcar o Dia Mundial de Combate à AIDS este 1º de dezembro. Entre os embaixadores está o jogador brasileiro Davi Luiz. Na nota, eles disseram que as novas infecções da doença estão diminuindo, que existem tratamentos simples e melhores, e que as pessoas com HIV estão vivendo mais tempo e de forma saudável. Mas o grupo, que inclui também a atriz britânica Naomi Watts, o jogador alemão Michael Ballack, a ex-cantora Victoria Beckham e a princesa Stephanie de Mônaco, informou que alguns desafios continuam e necessitam ser combatidos. Segundo os embaixadores da Boa Vontade, é importante diminuir a lacuna entre as pessoas que têm acesso a tratamento e serviços de proteção ao HIV e os que não têm. Para eles, desigualdades de gênero, violações de direitos humanos e até mesmo a atitude das pessoas podem deixar quem tem a doença para trás. O grupo afirmou que, para acabar com a epidemia da AIDS, é preciso mudar atitudes, melhorar o sistema de saúde e respeitar os direitos humanos. E ainda sobre o tema, na França, prefeitos de cidades do mundo inteiro assinaram a Declaração de Paris para acabar com a epidemia de AIDS. Ao firmarem o documento, eles prometem colocar suas cidades no rápido processo de combate à doença. A meta é atingir o plano 90-90-90. Isso quer dizer que, até 2020, o objetivo é fazer com que 90% das pessoas que têm HIV saibam que têm o vírus. Assim como fornecer tratamento antirretroviral a 90% das pessoas que sabem que têm a doença e manter 90% dos doentes saudáveis e reduzir o risco de transmissão do HIV. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior. New York, New York.
Trianon.
Agora é hora de sustentabilidade.
Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
Some rolinha, andandurinha, te esconde bem te vi. Voa bicudo, voa sanhaço, vai Juriti. Calado, muito cuidado, o homem vem aí, o homem vem aí.
Com o jornalista Reinaldo Campos. Boa tarde,
Reinaldo. Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde à nossa convidada aqui no estúdio. Joel, entre os grandes desafios do novo ano que se aproxima, seja para a presidenta Dilma, mas também para todas as unidades da federação, está a geração de energia. Entre problemas com as hidrelétricas por falta de água e a ligação das termoelétricas, que são caras e poluentes, nós temos as energias limpas e renováveis, que deveriam ser a grande aposta do Brasil para esses próximos anos. Uma delas, Joel, a energia eólica, é a energia que vem dos ventos, já é uma realidade. E vemos projetos espalhados por vários estados, principalmente no Nordeste e também no Rio Grande do Sul. Aliás, foi em Xangri-Lá, cidade do interior gaúcho, na semana passada, que a Honda, conhecida montadora de automóveis e motocicletas, inaugurou o seu primeiro parque de energia eólica no mundo, que será capaz de abastecer a fábrica da empresa em Sumaré, no estado de São Paulo. Uma demonstração cabal da importância que a iniciativa privada está dando ao uso de fontes energéticas limpas e renováveis. Uma outra boa notícia vem de outra vertente energética, que é a solar. Energia solar térmica já representa mais de 1% na matriz energética do Brasil. Em princípio, as pessoas podem achar pouco, mas para quem pouco ouve falar da efetiva utilização da energia solar, 1% já é algo representativo dentro da nossa matriz. Considerando a alta incidência solar em todo o território brasileiro, podemos dizer, por que esse tipo de energia com tantos benefícios é ainda tão pouco utilizado no país? O Brasil encontra-se na quinta posição no ranking mundial na utilização de energia solar térmica, de acordo com a Agência Internacional de Energia. Segundo a Abrava, que é a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento, que representa o setor de energia solar no Brasil, os benefícios do uso dessa fonte de energia limpa e renovável devem ser ampliada frente aos desafios energéticos por que passa o país, pois apresenta múltiplas formas de contribuição na geração de água quente para residências, né? Comércios, hospitais, clubes e indústrias. Ela é versátil e com diversos tipos de aplicações. Para Marcelo Mesquita, que é secretário executivo do Departamento Nacional de Aquecimento Solar, que chama DASOL, lá da Brava, o Brasil pode e deve explorar muito mais de maneira inteligente essa energia, que apresenta o menor custo entre vários energéticos disponíveis e tem a vantagem de ser uma geração instalada no ponto de utilização, ou seja, 100% distribuída e que não depende de conexão com a rede pública de eletricidade. De acordo com estudos recentemente publicados pela Abrava, A energia solar térmica já representa 1,03% da matriz elétrica brasileira, pouco atrás da eólica, que já representa 1,09% dessa energia. Os benefícios da utilização em habitações de interesse social, por exemplo, só com o uso do aquecedor solar é possível economizar cerca de 35% no valor da conta da energia. O uso do chuveiro elétrico, que representa 25% da conta da energia numa residência e que no inverno pode chegar a mais de 30%, a partir do uso da energia solar pode representar uma belíssima economia. Essas fontes, das quais o Brasil possui em abundância, devem e merecem ser mais exploradas e incentivadas por nossas autoridades. Vamos torcer para que isso ocorra ainda com mais empenho em 2015.
Tem baixo impacto ao meio ambiente, né, Renato?
Baixo impacto, é uma energia que nós temos disponível e diante da questão tanto do uso dos combustíveis fósseis, que eles têm seus problemas ligados ao aquecimento global, têm seus problemas também de serem fontes finitas, nós temos também a questão das hidrelétricas. Com todo esse problema nosso de água, a gente tem também reduzido a energia propiciada pela água. Portanto, quanto mais opções nós tivermos, melhor.
O que os empresários do setor energético alegam é que há um grande investimento para energia eólica.
Não, sem dúvida nenhuma. Tem que haver o investimento.
Muito caro, tem que ter apoio do governo.
Exato. Quanto mais subsídios, o apoio, porque isso acaba sendo em benefício de toda a sociedade. Vimos anos atrás, né, como aconteceu da redução do IPI dos automóveis, por exemplo, que é um incentivo que o governo dá para a indústria, né, para manter a economia girando, mas... isso representa toda a sociedade, é o imposto da sociedade. Quando é um imposto como esse, que vai para energias limpas, que é um benefício para toda a sociedade, às vezes vale a pena o governo abrir mão desse dinheiro.
Aqui está a questão de crescer com sustentabilidade.
Né? Exatamente, é um ponto fundamental.
É interessante essa colocação, né, Vilma?
É, muito interessante. Inclusive, muitos empresários não sabem dessa possibilidade, né? O apoio a projetos de sustentabilidade pode ser deduzido no imposto de renda. Então, quando você tem uma instituição, por exemplo, como o Instituto Cosmos, a instituição que eu represento, que é uma OCIP, uma empresa séria, com vários projetos voltados ao meio ambiente, e um empresário investe nessa empresa, ele pode deduzir esse valor do imposto de renda dele. Então, ele sabe para onde o imposto está indo, né? Então, existem várias formas de investir. O poder, a sociedade como massa, tem poder também de fazer ações.
O que falta? Falta incentivo do governo?
Não, os incentivos já existem, já estão na legislação. Falta a consciência mesmo, né? Falta uma nova consciência ambiental voltada ao planeta e o empresário entender que ele pode dar um destino melhor para o imposto que ele paga, porque a legislação já prevê esses incentivos, né? Mas eu acho que falta a credibilidade das instituições. O empresário tem insegurança, é um processo talvez um pouco burocrático, não quer ter trabalho. Mas
mudança de mentalidade.
Mudança
seria.
De mentalidade, mudança de atitude, em primeiro lugar, né? Precisa se mudar. O planeta está aí, está pedindo socorro, nós estamos com tantos problemas climáticos, tantos problemas ambientais, né? De um geral. Então é importante mudar de consciência como um todo.
E os investimentos em relação à energia solar aqui no Brasil ainda são muito pequenos, né, Renato?
Eu acho que precisa haver para que a gente tenha melhores tecnologias, né? Eu acho que depende sim de um pouco mais de apoio para que a gente possa ter uma indústria que faça um investimento, mas tenha um retorno também, que seja beneficiada por isso. Assim como a energia eólica começou a ser uma realidade já na matriz energética brasileira, no sentido de participar dos leilões energéticos do país em boas condições de disputa já de mercado, no início era muito cara a energia eólica. Né, quando comparada com outras. Eu acho que se houver um incentivo inicial, com o passar do tempo, vai se adequando, vai melhorando e daqui a pouco vai ser uma totalmente viável.
Aí tem que haver também a famosa pressão da sociedade civil, né?
Sem dúvida nenhuma.
Os ambientalistas que defendem o meio ambiente precisam pressionar as autoridades para que a coisa aconteça, não é isso?
E você sabe que tem também muita pesquisa em andamento para desenvolver novas tecnologias, que também é uma necessidade, né? Uhum. Então, as novas existem tecnologias limpas, existem algumas novidades que, por conta do custo, esbarra no mesmo problema da eólica e da solar, uhum. né? O custo de produção, o custo de desenvolvimento, o custo, o tempo que se leva para se criar uma tecnologia é alto. Então, precisa também investir em pesquisa, né?
E também divulgar, né? Com a falta de água.
E divulgar o que já se conseguiu, né?
O tema voltou a ser discutido, né?
Com certeza.
Por isso que eu chamei a atenção, eu não gosto, normalmente, de ficar falando de empresas, que eu acho que elas têm até obrigação em fazer as mudanças necessárias. Mas nesse caso da Honda, eu achei muito interessante pela empresa ter tomado essa iniciativa de falar, não, vou fazer um parque de energia eólica, é possível fazer, gerar essa energia, que acaba, sem dúvida nenhuma, acaba beneficiando o próprio negócio deles.
Claro, sim, o custo da energia será bem mais barato.
Será, mas eles têm uma fonte que eles mesmos estão gerando, portanto, é uma coisa bastante importante para que outras empresas podem fazer isso também, né?
Vamos para um intervalo e voltamos dentro de instantes.
Tá no humor, quando a luz tá lá e te pipa, a gente apela pra vela, que alumeia também, quando tem, se não tem, não faz mal, a gente tampa no escuro, que é muito mais legal.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Tá no humor, quando a luz está lá e te pipa, a gente apela pra vela, que alumeia também, quando tem, se não tem, não faz mal, a gente tampa no escuro, que é muito mais legal.
Vai ilustrar o tema seu de hoje? O competente Cléo Rodrigues lembrou do grande Adomirão Barbosa.
É, fantástico.
Falando de energia, né?
Exatamente. Que, ó, nós estamos correndo o risco de começar a ter de novo uns apagões aí, né? Nessa época que a Adomirão colocava, devia ter todo o tempo, devia ter um apagão, né? E aí o povo não deixava de sambar porque tinha acabado a luz. Vai de vela ou vai no escuro mesmo.
Valeu, Cléo. Muito boa, boa lembrança. Como sempre, né, o nosso competente Cléo Rodrigues. Vilma Abrantes, o Instituto Cosmos tem um projeto na defesa dos animais.
Exatamente. Nós temos o Veterinários na Estrada. E como ele funciona? Um grupo de veterinários voluntários de várias cidades se mobilizam uma vez a cada 3 meses para a gente fazer mutirões itinerantes. Então as prefeituras cedem o espaço, os nossos veterinários vão até lá e a população pode levar os animais para serem castrados, né? E fora isso, os veterinários também dão um desconto nas consultas e medicações para todos os associados do Instituto Cosmos. Então quem tem animal, quem tem gato, quem tem cachorrinho, que é associado ao Instituto Cosmos, ele tem desconto, né, na manutenção desse animal e até para castrar. Pode castrar gratuitamente nos mutirões.
Qual é a razão em relação ao descaso com os animais?
Olha, é um problema cultural também. Nós fazemos, inclusive, um trabalho na escola com as crianças, que é a posse responsável. A gente faz um teatrinho, né, onde tem lá um personagem do gatinho, do cachorrinho, para ensinar a criança a não abandonar esse animal depois. Mas se a gente olha, você viu os números que você falou aí, são alarmantes. Então é importante a posse responsável do animal, quando se adotar um animal ou se comprar um animal, saber que ele vai ter aí de 15 a 20 anos de vida, né, e que vai precisar de cuidados nesse tempo, de alimentação, de um ambiente limpo para ele ficar, de medicação quando ficar doente. É um ser vivo, né?
No Brasil são 30 milhões de animais abandonados.
Eu acho que o índice é até maior. Eu acho que as pesquisas não mostram a realidade. Porque quando nós vamos fazer a pesquisa na cidade para fazer um mutirão de castração, quantos animais nós vamos recolher de rua? Ah, não, aqui tem pouquinho, tem 15, 20. Quando nós chegamos para fazer ação, a gente sai de lá com mais de 100 animais. Aqui então São você Paulo, vê que a estatística é totalmente diferente.
É, aqui em São
eu não
Paulo,
sei se as pessoas aproveitam para colocar mais animal na hora. Mas...
É, em São Paulo um número expressivo, expressivo de animais abandonados, sobretudo na periferia da cidade. Aqui a gente não vê, né? No centro expandido.
Certo.
Mas na periferia, sim, a gente encontra animais abandonados.
A procriação do animal é muito rápida, né? Um casal de cães, ele consegue gerar 250 indivíduos durante um ano.
Que então, a reprodução, 250?
250 indivíduos durante um ano. A reprodução é muito rápida.
E gatos,
né?
Quantos são?
O ciclo.
Sem ideia?
Eu não me lembro, mas é quase isso. É quase isso. É a diferença muito pouca entre um e o outro.
Qual
é que
o animal mais abandonado, o gato ou o cachorro?
Olha, o cachorro a gente percebe mais, porque o cachorro ele não vive sozinho, ele depende muito do homem. O gato, quando ele está abandonado, ele se vira. Ele caça, ele pega passarinho, ele pega rato, e ele não fica parado no chão.
É mais
então
independente.
É mais independente. O cachorro não, ele depende do ser humano, então ele senta na frente, ele adota uma calçada para ele ficar, ele anda atrás das pessoas na rua, ele fica debaixo de bancos de praça, e ele se procria muito rápido, né? Então, é um problema muito, muito grande. E assim, dramático, né? Porque é muito triste você ver um animal abandonado, né? Às vezes você vê um animal feio, às vezes o animal é de raça, nós recolhemos muitos animais de raça. O animal simplesmente porque ficou doente. Às vezes a pessoa não quer tratar o animal e abandona.
E abandona.
E abandona porque ficou
o animal
doente.
Não é um objeto, né?
Não
acho
é um
que
objeto,
as
é um
pessoas
ser vivo.
Entendem. Somente que é, tem muita gente que é, eu não sei se é o Cosmos também, mas é, que são contra a venda de animais, né? Porque parece que aí é mesmo meio comércio mesmo. Primeiro há um incentivo até a criação de animais,
né?
Separar aí separa a mãe dos filhotinhos, né? Antes do tempo. Então é um pouco doloroso, né, esse processo.
Então, isso eu queria te perguntar, Vilma, quando você paga um animal de raça, você estabelece uma nova relação, você se obriga a cuidar dele. No caso do coitado vira-lata que você ganha, você não tem um compromisso, a não ser um compromisso afetivo que você deveria estabelecer, mas com esse abandono excessivo que tem no país, não acontece, né?
Respondendo aqui a pergunta do Joel, né? Reinaldo. Nós somos contra a venda de animais, porque são seres vivos, né? São seres vivos. E o que acontece? Nós temos, quando nós recolhemos esses animais, nesses mutirões de castrações, nós castramos, vermifugamos, e esses animais são encaminhados para famílias, para serem relação, adotados.
Né?
Então, tem todo um processo burocrático que a família vai passar para ela fazer essa conscientização de que ela não vai poder abandonar de novo esse animal, para que ela tenha uma posse responsável, né? E quando você compra um animal, as pessoas que compram um animal, eu acho que ela não tem tanto esse apego. Ela é como se fosse um souvenir, um objeto, um celular, uma coisa.
Interessante.
É para uma necessidade interna dela, que ela, vou comprar esse porque é bonito, ou vou comprar esse porque é grande, ou vou comprar esse.
Mas
então,
tem as pessoas
acaba...
solitárias também, que o animal compra um papel interessante.
E,
né?
Então, nesses casos de pessoas solitárias, elas são os animais abandonados, eles têm muito mais afeto, né, para transmitir para essas pessoas do que o animal comprado. Animal de raça, eles são geneticamente modificados, eles têm muitas necessidades, né, e eles querem ser cuidados o tempo inteiro, eles não são muito de retribuir, né. Os animais sem raça, né, sem raça específica, eles têm uma interação com o ser humano melhor.
Eu não me lembro o nome, não sei se você lembra, Reinaldo, aquele cão que estava, aquele animal, o cachorro, que estava em voga há uma década atrás, que era violento, reunia dois tipos de raças e ajudava as pessoas, teoricamente, né, contra a violência da cidade.
Chama Pitbull.
Pitbull, muito obrigado, Pitbull. Produção, Pitbull. E agora eu vejo várias matérias de cachorros... pitbulls sendo abandonados.
Sendo abandonados. Muitos pitbulls abandonados.
Você viu o Cleo na sonoplastia lá, ó?
Não, isso não é pitbull. É
só um leão.
É, você falou mestiço. Ele...
É verdade.
Você falou que teve um cruzamento.
Não, diz que tem um cruzamento de duas raças pitbull.
E o que acontece? O problema do pitbull abandonado é mais grave do que dos outros animais. Porque os outros, por terem um temperamento mais dócil, é mais fácil a adoção. E o pitbull, ninguém quer um pitbull adulto, né? Os pequenininhos até conseguem ir para a adoção, mas o pitbull adulto, nós temos um grande número de pitbulls com cuidadores, porque realmente se tornam cães problemáticos depois, né?
Para doação, a gente encontra mais cachorros do que gatos, né?
Mais cachorros do que gatos. Justamente por conta disso que eu falei no comecinho, né? Que ele vem mais para o ser humano, né? O gato tem a tendência de fugir, o instinto. de fugir, de não querer ser cuidado. E o cachorrinho não, ele quer se aconchegar, ele quer roçar, encostar em você.
Existem raças de gatos que são mais agressivos?
Algumas, existem, existem sim.
É, precisa tomar cuidado, em adoção é importante.
O gato, ele é um felino, né? E o próprio instinto do felino é imprevisível. Então, nem é questão da raça, é questão da própria natureza do gato. Então, o gato, ele pode ser um animal extremamente dócil e, por uma mudança de humor, ele ficar violento com uma pessoa específica, por exemplo. E a unha do gato machuca bastante.
E né? ele reage igual o cachorro? Ele adota uma pessoa para ser aquela
O conceito é totalmente diferente.
Diferente.
A cabeça do cachorro funciona assim, ó. Olha que bonitinho, esse é o meu dono, ele vai cuidar de mim. O cachorrinho pensa, né? Olha que legal, eu tenho um dono que cuida de mim. O gato pensa totalmente diferente. O gato pensa, olha, esse aqui, eu sou dono dele. Olha, esse aqui é o meu...
É meu espaço.
É meu, não, esse é o meu cuidador, dono. Ele é o meu, né? O gato...
Ele que escolheu.
Ele que escolheu. O gato, ele é ao contrário.
Garfield.
Exatamente. A personalidade do gato é essa. Ele escolhe o dono e você tem que servi-lo, né? O cachorro serve o homem, né? Então, o cachorro quer agradar, quer fazer gracinha, quer brincar.
Mais nobre, digamos assim.
E o gato é o contrário. O gato quer que você brinque com ele, que você trate ele bem, que você encha ele de pompa. Assim, quem gosta de dar amor, ideal é o gato. Quem gosta de receber amor, ideal é o cachorro.
E como a população tem recebido essa campanha que vocês desenvolvem?
Olha, nós estamos, inclusive, com uma fila de espera para alguns municípios, né? Porque nós temos carros limitados, né? Então, nós temos alguns veículos que a gente tem que deslocar, equipe, material cirúrgico e tudo mais. Se nós tivéssemos mais equipamentos, nós conseguiríamos fazer esses mutirões praticamente todas as semanas. Então, nós fazemos uma vez por mês, né? E são itinerantes. Então, faz numa cidade, para voltar naquela cidade, às vezes demora 3 meses, às vezes demora 6. Tem algumas cidades que demoram 1 ano para voltar de novo o projeto, né? E todas as vezes que a gente vai na cidade, tem um número grande de animais para ser castrado. Mas quando a gente volta pela segunda, terceira vez, a gente já percebe o impacto do nosso trabalho e já vê que isso já se amenizou
isso
um pouco.
Isso é muito bom, né?
Isso
dá um ânimo, né?
Dá. Isso faz com que a gente vença aí as adversidades que tem à nossa frente.
Uma outra coisa importante, que é importante, importante você destacar, é que animais abandonados causam doenças.
Muitas doenças. Muitas doenças é perigoso para as crianças, né? Viroses, alguns tipos de verminoses, algumas alergias de pele, algumas infecções, inclusive, de pele que são de difícil tratamento, né? Às vezes a criança sai da escola e tem um cachorrinho abandonado ali, o cachorrinho está doente, ela não viu, e ela brinca com o cachorro, né? 15, 20 dias depois, aparece uma feridinha, a mãe leva no médico, o médico pergunta, tem animais em casa? Não, eu não tenho animal em casa. E a criança, às vezes, também não se dá conta que brincou com aquele animal. Então, é um problema de saúde pública, é um problema de...
Na época da minha infância, a gente tinha medo de cachorro louco, que tinha raiva, né?
Hoje o sistema de vacinação em relação à raiva, ele é bem eficiente, né? Mas nós temos aí o problema das fezes, dos animais jogados na rua, até, inclusive, esse problema de fezes e urina é uma coisa muito, muito pitoresca, né? Você sabe que muitas cidades... Tem lei, inclusive tem até saquinhos expostos em alguns lugares para que o dono que vai andar com o animal pegue e recolha esse excremento, né? E você acredita que o pessoal passa do lado do saquinho e não recolhe?
É uma loucura,
É uma loucura.
Não, quando eu saio com a minha cachorra, eu levo no saquinho, sempre.
Então, assim, é uma questão assim de educação, de mudar os hábitos, de valorizar esse amigo, né? O cãozinho, o gatinho, ele é um amigo do ser humano, ele tem muita coisa boa para oferecer. Né, em relação a essa questão que você colocou, tem pessoas que são solitárias, mas o cachorro é uma companhia tão boa, às vezes o gato é uma companhia tão boa, e se cria um vínculo ali de amizade, né? Tem algumas histórias assim que a gente fica até emocionado de lembrar tantas coisas que o vínculo com os animais traz para o homem, né?
Em relação à raiva, ela acontece mais no interior do estado, né?
Por conta, às vezes, da dificuldade que algumas pessoas têm de levar o animal para a vacinação. A vacina aqui no Brasil, ela é distribuída gratuitamente por quase todas as prefeituras, né? E é uma vacina muito eficiente. Mas depende que a população perca o seu tempinho e vá lá, olha, a campanha de vacinação está lá na pracinha, pegue seu animal, vá, leva para poder vacinar. Né? Então, assim, tem melhorado muito os índices de animais com raiva
muito
no
bem,
Brasil como um todo.
Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instante.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com Vilma Brantes, advogada do Instituto Cosmos, especialista em Direito Ambiental. O Instituto Cosmos desenvolve projetos de proteção ao meio ambiente e de educação ambiental. Conversamos aqui no intervalo, né, Vilma?
Isso, exatamente. O pessoal não sabe, né, mas, gente, já é crime, tá? É, abandono de animal, ele já está previsto no nosso Código Penal, e a eutanásia também. Então,
Maus-tratos,
está tudo previsto em lei. Ah. Então, assim, a parte que cabe ao nosso executivo foi feita, agora cabe a nós cumprirmos essas determinações.
Reinaldo, vamos começar com a participação dos nossos ouvintes?
Vamos.
A Andréia Leitão, da Saúde, existem impostos para as energias alternativas? Se eu colocar um captador solar em casa, preciso avisar o governo? Olha que pergunta.
Na verdade, tem que só fazer tem que avisar, porque, na verdade, como vai fazer parte da energia a ser utilizada, o fato da energia solar gerar alguma coisa vai reduzir a sua conta de energia normal, né? Então, seria bom fazer, sim, a comunicação à Eletropaulo, que está sendo feita a ligação da solar. Agora, quanto à questão de incentivos, existe algum apoio, né, Vilma, para... Por exemplo, a instalação em casas de energia solar?
Existe apoio, inclusive do governo federal, mas para algumas regiões específicas, onde não tem ainda o sistema de distribuição de energia elétrica convencional. Então, nesse lugar,
apoio para fazer
essa instalação. Existe apoio, sim, para a família ir lá e procurar, através do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, ela consegue um financiamento, ela consegue subsídio para poder estar instalando.
Mas aqui em São Paulo, por exemplo?
Na capital, não. É mais as áreas mais afastadas, áreas rurais, onde não tem o fornecimento continuado.
Poderíamos ter, né?
Hoje, aqui em São Paulo, eu já poderia substituir a energia tradicional pela energia solar?
Olha, a energia, ela é uma coisa muito interessante, porque, assim, não só a energia solar para os equipamentos, como também a arquitetura progrediu muito nos últimos anos, né? Nós temos arquitetos aí de vanguarda, onde a iluminação é natural, onde a ventilação do ar é melhor conduzida, e isso acaba diminuindo o consumo de energia elétrica. Então, quando a gente pensa em energia, não só em como gerar, mas também como reduzir o consumo.
É,
né?
Muito bom.
O Instituto Cosmos fala muito em reduza, repense as atitudes. Então, se a gente conseguir reduzir o nosso consumo de energia elétrica, a gente já está contribuindo bastante.
Na verdade, é aquela palavrinha mágica, né? É uma mudança cultural.
Uma,
né?
Mudança cultural.
Mudar a sua mentalidade, você está acostumado
a fazer daquele jeito.
E para energia solar é complicado, né,
Renan? Sem dúvida, verdade.
Agora, com aquecimento global e tal, e pouca chuva e bastante sol, acho que em São Paulo dá para
cobrir. Teríamos que aproveitar muito melhor, né?
É verdade. E é mais barato, né? Ela não tem custo, né, na verdade? Só o equipamento, não é isso?
Exatamente.
É, depois tem uma manutenção, mas sem dúvida é pouco, um valor
mas acaba,
pequeno.
Mas acaba,
né,
compensando. Hoje, né, se a pessoa pensar no investimento, isso como investimento, quanto ela paga por ano de energia elétrica e fizer um planejamento de trocar a energia do prédio, né, condomínio principalmente, por energia solar, vai dar quase na mesma coisa ao longo de 10 anos.
O ouvinte deve ter percebido que a gente está gravitando entre energia e os animais, né?
É.
Tomou conta aí a fala do Reinaldo.
Mas
tomou
é tudo bem ambiente,
programa.
É muito tudo
bem.
Natureza.
O Roberto Marquesi, de Osasco, pergunta: eu tenho cachorros fêmeas e machos, existe uma melhor opção para a castração? Eu fiquei sabendo que a fêmea, se não cruza, pode ter câncer.
Então, na verdade, o câncer entre os animais, ele é uma tendência genética, tanto nos cães como nos gatos. Muitas pessoas falam assim, não vou castrar meu cachorro macho porque alguém que eu conheço castrou e teve câncer. Só que também tem cachorros que não são castrados e também tem câncer. Então, o câncer não está diretamente ligado à cirurgia de castração, e sim a uma tendência genética daquele animal.
Você já respondeu ao Rogério Pantinelli, lá da Bela Vista. Aqui ele pergunta, a castração pode causar algum problema de saúde ao animal?
Normalmente não, as castrações hoje elas são feitas em ambiente estéril, com material descartável, com medicação apropriada, o animal recebe uma dose de antibiótico já na hora da cirurgia e sai com a receita para dar mais os medicamentos durante uma semana. Então é um método hoje muito seguro, tanto dentro do nosso projeto, né, dos nossos mutirões, como nas clínicas veterinárias. Os veterinários estão bem habilitados a fazer esse procedimento.
Além desse projeto em relação aos animais abandonados, cachorros e gatos, o Instituto Cosmos tem iniciativas muito interessantes.
O Instituto tem uma gama muito ampla de serviços, né? Então, nós temos agora, né, falando em água e falando em energia, nós temos as unidades EVAPA, que são estações de vigilância ambiental e proteção animal, que visa preservar flora e fauna silvestre, né? Então, esse departamento do Instituto Cosmos trabalha fazendo reflorestamento, revitalizando nascentes, minas, protegendo a flora, a fauna. É um trabalho bem amplo e visa melhorar no equilíbrio ambiental do planeta, né? E tem toda essa parte de educação ambiental, está tudo dentro desse projeto da EVAPA.
Na nascente do Rio Tietê apareceu aquela água escura, produto da chuva, e também, será que é falta da flora, da fauna?
Exatamente, as plantas, elas têm uma importância muito grande, né? Antigamente, na escola, era mais detalhada essa parte de biologia, falava mais das plantas. Hoje, os cursos são rápidos, né? Hoje, a internet, os veículos de comunicação, é tudo instantâneo. E a planta, ela não acompanhou isso. Ela ainda é uma sementinha que precisa ser plantada, que precisa gerar raiz e que leva alguns anos para poder ter sua funcionalidade a pleno vapor. Mas é importante demais o reflorestamento, nós precisamos muito da natureza. O ar que a gente respira, o alimento, tudo vem da natureza. Então é muito importante a gente se conscientizar disso.
Esse episódio na nascente do Rio Tietê me lembrou que nós estamos discutindo há muitos anos recuperar o Rio Tietê aqui na cidade. Aí eu falei, imagina, não recuperamos aqui na cidade, já estamos perdendo ela na nascente.
Tristeza,
uma loucura, né?
O Rio Tietê lá na nascente, ele era maravilhoso, né? Água límpida.
Eu já nadei no Tietê.
Eu já nadei no Tietê. Com ele, mas eu já nadei no Tietê. Não, lá era um lugar muito bom para pescar, né?
Quem sabe,
pra andar,
né?
De barco.
Nos mesmos lugares. Você morava aqui em Pinheiros, é isso? Não.
Na Vila Olímpia, né?
Na Vila Olímpia. Então, na Vila
ali já não dava.
Zona Sul, né?
Não, eu fui bem mais lá no
Pinheiros,
bem mais
interior.
Na nascente.
E aonde vocês estão desenvolvendo esse projeto?
Olha, o Instituto ele tem uma abrangência hoje nacional, né? Inclusive por conta dessa nova lei, nós atuávamos mais no estado de São Paulo. Mas por conta dessa nossa nova lei ambiental e do Código Florestal, que é a Lei 12.651, que trouxe o CAR, Cadastro Ambiental Rural, nós estamos fazendo um trabalho bem intensivo em cima disso, porque é uma lei que vai afetar o proprietário rural como um todo, né? Todo mundo entrega a declaração de imposto de renda, certo? Esse cadastro ambiental rural, ele tem a mesma importância do imposto de renda. Todo proprietário rural, posseiro, quem está na área rural tem que fazer o cadastro das suas terras. E o prazo termina agora em maio de 2015. E o que acontece? Essa informação ela não tem chegado a essas pessoas que são obrigadas a cumprir essa legislação. A legislação já está aí, já está em vigor, e para se cumprir essa legislação precisa demarcar reserva legal. É todo um trabalho técnico complexo para se fazer, e essa informação é importantíssima que chegue às pessoas. Então o Instituto tem levantado a bandeira. Nós estamos,
é um desafio de informação.
Por isso nós estamos aqui, agradecemos o convite de vocês, esse espaço para a gente poder falar isso, né? Então, você que mora na cidade, mas o seu tio está no interior, às vezes a sua mãe, sua avó, tem um conhecido que tem uma chácara, que mora numa chácara, pergunta se já fez o cadastro ambiental rural, se já está tendo uma assessoria
adequada. É muito complicado fazer o CAR?
Olha, o CAR ele é um sistema de informática disponibilizado pelo governo. Se a pessoa tiver um bom conhecimento de informática, ela consegue fazer sozinha. tá? Agora, se ela não tiver esse conhecimento, ela não consegue, ela precisa de ajuda. E o Instituto Cosmos disponibilizou um canal de auxílio para esse proprietário rural estar entrando em contato, conhecendo a legislação e passando para ele as informações de como ele faz. Esse e no caso dele não conseguir nós fazer.
Qual o objetivo desse cadastro? De ter o...
Ué, colocar as propriedades rurais em conformidade com o que o novo Código Florestal apresenta. Então, é uma maneira, né? Havia uma
Vai ser feito um mapeamento, na verdade, vai se ter uma realidade do território nacional, né? Esse cadastro ele vai ter um impacto muito grande, porque nós vamos deixar de ter a ilusão de o que tem aonde e nós vamos saber realmente o que tem aonde. Por exemplo, no imposto de renda, eu uso muito como referência, porque as ferramentas são similares, né? Quando você faz o imposto de renda, o governo sabe qual o estado que produz mais, qual a profissão que está pagando mais imposto, quem está ganhando mais, quais são os polos produtivos maiores. Ele tem todo um mapa que é feito de estudos e pesquisas em cima das informações do imposto de renda. O cadastro ambiental rural, o governo vai ter essas mesmas informações. Então, ele vai saber onde estão as terras produtivas, onde estão as terras não produtivas, onde estão as terras legalizadas e onde estão as terras ilegais. Até mesmo para ter condição de...
Hoje já existe o mapa? Você sabe onde existem mais terras produtivas, onde existem mais terras não produtivas?
Olha, isso ainda está muito informalmente, né? Nós sabemos quais são as regiões mais produtivas e as regiões mais produtivas têm um agravante que onde se produz mais é onde está se degradando mais o meio ambiente. E nós temos, num outro cenário nacional, áreas que não estão sendo produtivas e que têm alto índice de produtividade. Mas por conta de não ter estrada, por conta de ser longe dos principais polos de consumo, não se investe naquelas regiões. Então, estão se desmatando áreas de mata nativa centenária, que vai demorar muito tempo para se recompor, para produzir alimentos, quando se poderia fazer isso numa outra área que já está sem essa vegetação.
Quando a gente fala de pequenos proprietários, é economia de subsistência, né?
Economia de subsistência. Agricultura familiar, a nossa preocupação maior é com o pequeno. Porque o grande a gente sabe que tem os advogados, tem os engenheiros, já recebe essa orientação, a maioria já deve estar ciente do que vai fazer.
Dá o apoio e dá as informações e ajuda esse pequeno proprietário.
O pequeno proprietário, ele pode entrar em contato com o Instituto Cosmos, ele pode entrar em contato pelo telefone e pelo nosso site. E o que, que acontece? Quando ele liga lá, uma equipe vai atendê-lo, vai se informar sobre a propriedade dele e a equipe técnica vai avaliar se ele tem ou não condições de fazer o cadastro sozinho. Se ele conseguir fazer o cadastro sozinho, ele vai receber uma cartilha com isso passo a passo para a propriedade dele. E se ele não tem condições, o Instituto faz isso para ele a preço de custo operacional, que é bem melhor do que contratar alguém para fazer.
Só para você ver o desafio, né? Em recente reunião em Brasília, do Observatório do Código Florestal, uma engenheira agrônoma da Iniciativa Verde, diz o seguinte: olha, boa parte dos proprietários rurais de São Paulo, que a Iniciativa Verde tem contato, mal sabem assinar o nome. A Vilma falou, o sistema está disponível na internet, mas essas pessoas não têm esse acesso normalmente. Então, é um trabalho grande. Já está todo mundo
inclusive
participando.
Inclusive, nós disponibilizamos,
né?
Por conta disso mesmo, nós disponibilizamos também a caixa postal.
Posso falar o telefone? Caixa postal, pode. Claro, por favor.
Então, o nosso telefone, para você que conhece alguém, marca aí, pega a canetinha, a gente vai falar o telefone, o site e a caixa postal. Telefone 0-12-3961-4891. Se quiser ligar agora, tem uma pessoa lá esperando para atender, você vai deixar seu nome, seu telefone, a sua dúvida, nós respondemos a todos, tá? E quem está na área rural, não tem internet, às vezes não tem telefone, você pode mandar uma cartinha para Caixa Postal 232, CEP 12-327-970. E essa cartinha também vai ser respondida. Então, você sabe que muitas coisas têm vindo pela própria caixa postal.
Depois,
né?
Você repete no final do programa esses
certeza.
Endereços.
Certo.
Olha, o Bruno Martins, da Cantareira, ele tem um sítio em Pedra Grande, perto de Atibaia. Ele não sabia nem foi informado sobre esse cadastro. Eu preciso fazer? Responda
Precisa.
Depois do nosso intervalo. Voltamos dentro de instantes.
Certo.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. a FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
O projeto Viva a Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, com Vilma Abrantes, advogada do Instituto Cosmos, especialista em Direito Ambiental. Eu deixei no ar uma pergunta, né, do bloco anterior, o Bruno Martins, lá da Cantareira, tem um sítio em Pedra Grande, perto de Atibaia. Acho que Pedra Grande é em Atibaia, viu, Bruno? Mas aí não sabia e nem fui informado sobre esse cadastro. Ele precisa fazer?
Ele precisa fazer e sabe, Joel, que essa é a maior dúvida. As pessoas ligam inconformadas às vezes para a gente. Nossa, mas da onde saiu isso? Da onde vocês estão tirando isso? Olha, é uma lei federal, está no nosso Código Florestal, é a Lei 12.651. Já foi formalizada pelo decreto 7830 e sacramentada aí na lei 8.235, agora 2014. Então, todas as propriedades rural do Brasil, então não importa se é São Paulo, se é Rio de Janeiro, se é Bahia, se é Mato Grosso, todas, está dentro do território nacional brasileiro, tem obrigatoriedade de fazer esse CAR. E como nós estávamos falando aqui no intervalo, é um sistema complexo, tem engenheiros, agrônomos tendo dificuldade em fazer, tem o proprietário procura o contador, faz para mim, o contador não consegue fazer. Né? Então, são ferramentas novas, é um trabalho muito bom, né? Só que o Brasil não está preparado para esse tanto de tecnologia. Né? E o cadastro está aí, tem que ser feito. Depois que coloca todas as informações no sistema, demora-se para conseguir concretizar esse cadastro. Então, às vezes o cadastro demora um mês, dois meses para ser finalizado. Então, é muito importante que o proprietário rural não deixe para a última hora, né? Que ele se informe através do site, através do telefone. O prazo final é maio. Maio de 2015. Se você levar em consideração que pode levar até dois meses para ser concluído esse cadastro, é importante que até março ele já tenha dado entrada no seu registro.
Muito bem, a Rose Junqueira da Barra Funda. As energias alternativas são mais utilizadas no interior. Por que isso acontece?
Bom, no caso de energia eólica, bem interior, né? São os lugares onde há uma incidência grande de ventos, né? Por exemplo, no litoral nordestino, algumas áreas no Rio Grande do Sul, é onde nós temos a maioria dos parques eólicos. E no caso da energia solar, a gente tem onde há incidência maior de sol. Então a gente tem também as regiões mais tropicais, né, menos com um clima temperado, se a gente pensar no sudeste para baixo, acaba sendo utilizado. E biomassa, se a gente pensar onde há produção principalmente de produtos agrícolas geradores de energia. Então, normalmente, eles estão também no interior. Mas eu acho que nada que impeça que as capitais, os grandes centros, também utilizem essas energias.
Eu me lembro que a energia, os ventos de Natal, lá no Rio Grande do Norte...
Sim, lá tem parque eólico, Bahia.
Tem um parque eólico.
Tem na Bahia também, no Ceará.
Isso ajudaria muito, né? Inclusive no crescimento dessas regiões, né?
Evolui bastante, né?
Muito bem, a Thaís Milani, do Jabaquara. Existe no Brasil uma cidade modelo no trato com a energia? E no mundo, qual o país modelo seria seguido, que deveria ser seguido?
Ah, o, Bom, cidade brasileira, você lembra de alguma?
Tem alguma que é modelo, que serve de modelo?
Eu tenho algumas cidades que eu acho que podem ser consideradas modelos, mas eu não sei se necessariamente nesse campo de energia, né? Nós temos aí algumas cidades que se destacam pela qualidade de vida. Curitiba é uma delas, né? Então, nós temos algumas cidades que têm avanços tecnológicos, boa administração, uma preocupação com a natureza, e isso reverte em qualidade de vida para a população. Eu acho que quando tudo isso caminha certinho, a vida fica melhor.
Você sabe qual é o país modelo para energia eólica no mundo?
Não, eólica, na verdade, Dinamarca, Suécia, os países nórdicos, eles têm... Dentro da matriz energética, para esclarecer o nosso ouvinte, matriz energética assim, é todo tipo de energia que um país utiliza que está lá dentro de um mapa, né? Esses países nórdicos, né, da Europa, eles têm na matriz energética deles uma quantidade grande de energias renováveis. Até mesmo solar, eles têm tão pouco sol.
Lembrei, o Canadá tem também um parque
Canadá
razoável.
Canadá tem, sem dúvida.
Os Estados Unidos tem, assim, os países de primeiro mundo, a maioria tem, as fontes de energias não são, os investimentos, na verdade, em energias não são colocados num produto só. Eles têm vários tipos, né, então investem em energia solar, eólica.
Eu fiz uma viagem de Portugal à Espanha, eu vi muito.
Eólica?
Eólica, vi muito a eólica. Saindo de Portugal, Espanha... Cidades no interior. E aí,
vai andando na estrada vendo os cataventos.
Os cataventos, exatamente. Muito bem, está aí. Quem ainda não apresentou o CAR, precisa apresentá-lo até maio.
Até maio, né? Exato.
Esse é o prazo final. O que é interessante no Brasil é que você não encontra das autoridades nenhuma campanha para informar essa população, sobretudo essa população que vive em pequenas cidades do país e que não tem acesso à informação, né, de que ele tem um prazo e de que ele precisa ter esse registro, que é fundamental para que a propriedade dele fique legalizada, não é isso?
Exatamente.
Tem uma multa alta para quem
não
entregar o CAR?
Então, as multas elas vão ser de R$50 a R$500 por dia, por uma determinada área específica, né? Então, dependendo do tamanho da propriedade, é que vai ser calculado o valor dessa multa. E é importante que a pessoa faça para não correr o risco de perder as terras, porque a própria lei prevê que se a pessoa não fizer o cadastro ambiental rural, ela vai ser autuada, vai ser multada, as multas são diárias. Ao acúmulo de um determinado tempo, essa dívida fica impagável, você concorda?
É verdade.
Se ela não consegue pagar essa dívida, o que acontece? Essa terra pode ser confiscada.
E aí não tem acesso ao crédito rural, né?
Também, né? Um outro ponto do CAR é o acesso ao crédito rural, porque se criou ferramenta das pessoas que estão com a propriedade regularizada conseguir financiamentos. Isso é o lado positivo da legislação, né? Só que, como essa informação não está chegando aonde deveria, está tudo meio que parado, porque tudo depende do CAR e o CAR não está sendo divulgado, aí divulga-se muito crédito. Olha, tem crédito no Banco do Brasil. Aí faz fila no Banco do Brasil. Chega lá o gerente e fala, tudo bem, cadê o seu cadastro ambiental rural? Que é isso? Porque
aí,
essa
Joel,
contrapartida não está sendo falada,
aí,
Vimão, né?
Vamos nós fazer uma pergunta aqui para o Joel. Joel, vai chegar em maio de 2015, boa parte dos proprietários rurais provavelmente ainda não tenham as informações que deveriam ter. O que você acha vai acontecer?
Um pequeno adiamento do cumprimento.
Que é o que normalmente ocorre, infelizmente, né? Porque realmente, senão você vai estar punindo pessoas que não estão tendo respaldo da lei, né? Ou seja, Exato. O acesso à lei, e outros até que, na verdade, tiveram, mas falou assim, bom, como vai ser prorrogado, eu não vou nem me preocupar com isso. Então, é uma somatória de coisas ruins.
Os grandes proprietários têm acesso à informação e podem fazê-lo...
Resolver facilmente.
Resolver facilmente.
Sim.
Os pequenos e médios
com problemas.
Que lutam até pela sua sobrevivência.
Muitas terras...
Não têm acesso à informação, precisam ser facilitados isso. Acho que o governo devia facilitar.
Muitos receberam herança, nem compraram a terra. Às vezes veio do avô, do bisavô, aquela propriedade. E ele vive ali com a família... Né, muitos não têm nem recurso para poder...
Será que essa terra pode se tornar-se improdutiva e ir para a reforma agrária?
A possibilidade é grande, então é muito importante, você que tem sua terrinha aí, abra seu olho, se informe, entre em contato com o Instituto Cosmos. O Instituto Cosmos está aí para ajudar esse proprietário rural, né? E nós estamos fazendo, indo nas rádios, na televisão, nós estamos, recebemos um convite da Eliane Camargo, ela tem um programa de música sertaneja, já há alguns meses, todo domingo de manhã a gente está falando, porque lá como é distribuição de parabólica, muitas pessoas já estão sabendo. Só que você sabe que eles não acreditam. Eles falam, teve uma senhora que ligou, falou comigo, inclusive, né? E ela falou assim, mas dona Vilma, se é uma lei federal, se o governo que fez a lei, por que que não passou no Jornal Nacional? Né?
Aí eu falei pra... Não falou do Código Florestal, falou na primeira, fala
é na primeira semana,
né?
Aí eu falei assim, mas não se preocupe, porque no último dia a senhora vai ouvir eles falando, termina hoje o prazo para o cadastro ambiental rural. Porque é o que se faz, fala no começo, quando começa o prazo, e fala no final, quando termina, né?
Então, esse que é o grande problema da informação.
Esse é o problema da informação. E assim, como é muita coisa para se fazer em pouco tempo, é importante aí que todo veículo que possa transmitir essa informação.
Sobretudo nas áreas onde tem pequenos, de economia de familiar ou de subsistência, acho que o governo devia fazer um mutirão.
Sim, é importante. A Vilma está falando para se procurar o Cosmos, mas é óbvio que o Instituto não tem essa capacidade de atender todas as propriedades do Brasil. Eu acho muito importante, a gente fala, tem um segmento aqui de ouvintes nossos, mas é importante que se procurem as prefeituras, as casas da agricultura, as secretarias de agricultura dos municípios e até mesmo o governo do estado. Fazer, bom, e aí, o que vocês estão fazendo? Para pressionar de alguma maneira para que eles deem o retorno aos proprietários também, né? O poder público tem essa responsabilidade.
Sugestão interessante. Então, no final do programa, Reinaldo, você que trouxe a energia eólica e a solar, nos deixou assim...
Com boas energias?
Não só com boa energia, mas falando, será que um dia eu vou ter na minha casa energia solar?
Ia ser demais, né?
É, porque São Paulo não venta muito. Se bem que eu moro na região norte da cidade, no alto, ainda venta bastante lá. É próximo da serra, né? Mas... de modo geral, São Paulo vem também, mas tem um sol danado, né?
Tem um sol danado. Nessa época a gente vê como é que tá, né? Daqui a pouco começa o verão, vai ser sol que não acaba mais.
Seria um charme, né?
Muito bom.
Uma casa com energia solar.
Poxa, pense nisso. Aí nós vamos lá,
verificar. Considerações finais.
Bom, ótimo programa, gostei muito de ter participado aqui com a Vilma e sempre com você, né, Joel? É sempre um grande prazer. Boa tarde aos nossos ouvintes e fiquem boas energias aí pro restante da semana.
Ô, Vilma, suas considerações finais, olha, eu tenho várias perguntas ouvintes, vai ficar para uma próxima oportunidade, porque aqui é de animais, de cachorros e tal, e a gente está fechando o programa falando em meio ambiente, de energia eólica, solar, dos projetos do Instituto Cosmos. Enfim, numa próxima oportunidade, você ouvinte pode ligar que a gente vai falar mais dos animais.
Então, eu me despeço do ouvinte deixando o site do Instituto Cosmos, que é o www.institutocosmos.org.br e o telefone novamente, 0 operadora 12 3961 4891.
Repita.
Estamos lá para ajudar. 0 operadora 12 3961 4891.
Muito bem, meus agradecimentos a Andréa Leitão, ao Roberto Marquesi, ao Rogério Pontinelli, ao Bruno Martins, a Rose Junqueira, Thaís Milani, a Sônia Oliveira, ao Jorge Adonelli e a Andréa Francelli. Meus agradecimentos especiais a Vilma Brantes, advogada do Instituto Cosmos, especialista em direito ambiental, e hoje com a participação especial do Reinaldo Canto. Muito bem. A produção do Observatório do Terceiro Setor foi de Joana Ferreira, Maria Fernanda e Ana Rogers, e Diego Henrique. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues, que nos levou hoje ao saudoso Adoniran
Barbosa.
Né? Linda canção.
Muito bem. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras, à meia-noite. Se quiser ouvir novamente esse programa, estará em breve em nosso site, www.observatório3setor.com.br, e na nossa página do Facebook, anote, facebook.com/observatório3setor. Voltaremos na quinta-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Meia também, quando tem, se não tem, não faz mal. A gente estava no escuro, é muito mal. mais legal.
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.